Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e para conversar aqui comigo hoje a gente trouxe um time de especialistas. Participam dessa edição a nossa consultora Gabriela Santana. Tudo bem, Gabi?
Tudo bem, Lucas. Tudo bem, ouvintes?
Também aqui com a gente o nosso consultor Henrique Monteiro. Tudo bem, Henrique?
Tudo bem, você, Lucas?
E também aqui com a gente, fechando o time de especialistas, o nosso consultor Nicolas Borges, que está fazendo a estreia hoje no podcast. Tudo bem, Nicolas?
Oi, pessoal. Tô bem, Lucas. E vocês?
Tudo ótimo também, Nicolas. A gente tá, como é de praxe, de home office, né? Desde que as recomendações de isolamento social foram adotadas pelo OMS e também pelo Ministério da Saúde, mas a gente continua fazendo podcast para manter vocês informados. Bom, a gente tá gravando essa edição na quinta-feira, dia 7 de maio, e ela vai ao ar na sexta-feira, dia 8. A gente tem, dessa vez, uma edição recheada de acontecimentos. A gente vai repercutir o depoimento do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que veio a público nessa semana. O depoimento foi vazado para a CNN e todas as acusações que o ex-ministro prestou contra o presidente se tornaram públicas. A gente fala também sobre as medidas de lockdown que começam a ser implementadas em algumas cidades do país. Esse é um capítulo para aumentar o rigor das medidas de isolamento social, reflexo do crescente número ainda de contaminações em decorrência do coronavírus. O Brasil segue quebrando recordes de tanto contaminações quanto mortes diárias. E a gente finaliza essa edição também falando sobre as medidas que foram votadas no Congresso, especialmente a PEC do Orçamento de Guerra e também o projeto de lei que cria, na verdade, um plano de socorro aos estados e municípios. Uma proposta muito polêmica que mexeu bastante com questões envolvendo o protagonismo das duas casas, mas que finalmente conseguiu ser aprovada. Henrique, como eu falei, né, no início do programa, o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro veio a público. Antes da gente começar, na verdade, nesse assunto, eu queria só reforçar que eu estou muito feliz que dessa vez a gente está fazendo uma edição sem falar sobre a demissão de nenhum novo ministro. Já estava virando rotina. Se a gente fizesse mais um episódio sobre demissão, a gente ia acabar pedindo música no Fantástico. Mas, enfim, a gente continua repercutindo uma demissão, a do ex-ministro Sérgio Moro. Ele prestou o depoimento à Polícia Federal lá em Curitiba. Logo depois de ter prestado depoimento, ele pediu que o sigilo fosse levantado. Isso não aconteceu, mas o fato é que tudo que foi falado acabou sendo vazado para a imprensa. E agora a gente já sabe todas as acusações que o ex-ministro fez contra o presidente. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre elas.
Ele, de fato, inclusive, é uma das coisas que apareceu muito nas notícias, né? Ele não incluiu tanta coisa quanto as pessoas imaginavam. Não tinha tanto a mais do que ele já tinha deixado, do que ele já tinha falado no discurso de demissão dele, mas eu acho que isso se dá muito mais pelo fato de que o discurso de demissão dele foi bastante completo, assim por dizer, né? Então causou um rebuliço imenso na hora que ele já falou. Agora já ficou um pouco bombástico, por assim dizer. Mas ainda assim, as acusações são bastante graves, né? Ele falou especificamente, ele voltou a falar novamente daquela questão de que o presidente teria tentado interferir na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Não deixou muito claro sobre a questão de tentar interferir em outras polícias, falou que não sabia muito sobre isso, não lembrava direito, né, como é que tinha sido. E ele falou especificamente, eu acho que tá aí o ponto principal, que ele falou que outras pessoas estavam lá, que outras pessoas viram o que tinha sido feito, que elas também poderiam dizer mais sobre isso, né? Então, principalmente os ministros militares, né, o ministro Braga Neto, por exemplo, eu acho que o general Heleno também, que são pessoas que sabiam e falaram especificamente que ele não poderia, por exemplo, o presidente não poderia requerer aquele tipo de relatório que ele vinha pedindo do Valeixo, né? Eu acho que isso ficou muito claro. Ele também dá um pouquinho mais de contexto para exatamente sobre o que aconteceu. Ele fala especificamente que ele já teria pedido essas informações. O ministro Moro, ex-ministro Moro, fala, inclusive, ele já recebe, o presidente recebe, de certa maneira, essas informações que ele estava pedindo, mas por outras vias, né? Ele recebe pela ABIN, então, que não teria nenhuma razão dele receber pela Polícia Federal também essas mesmas informações. E aí ele deixa no ar, né? Ele não cita nada, ele é muito cuidadoso nesse sentido, mas ele deixa no ar essa sensação de, bom, se ele ele já tem essas informações pela BIM, o que ele quer a mais da Polícia Federal, e aí, nesse caso, parece dar a entender que o que ele quer são as informações confidenciais que ele não poderia ter acesso, questão de sigilo da própria polícia. Eu acho que fica um pouco esse mesmo clima, né, de que você consegue ver em uma aura meio estranha no que o presidente estava fazendo, ou pelo menos nas acusações que o Moro deu sobre ele, mas ao mesmo tempo não fica nada tão claro que você consiga dizer especificamente qual foi o crime. Então, fica aí, a gente ainda vai ficar muito ansioso para ver o que vão dizer os militares, que o ministro Celso de Mello já falou que vão ter que fazer um inquérito, né? Então, acho que a gente fica esperando muito eles dizerem exatamente o que aconteceu para entender melhor esse caso, se teve ou não interferência mesmo do ministro Bolsonaro.
É isso mesmo, Henrique. Como você mencionou, o ministro Celso de Mello, né, autorizou já que a Polícia Federal colhe o depoimento dos três ministros militares que foram citados por Moro no seu depoimento, né? São eles o Walter Braga Neto, da Casa Civil, o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e também o Luiz Eduardo Ramos, que é da Secretaria de Governo. Todos esses ministros, eles são muito próximos de Bolsonaro, então, assim como você falou, tem uma expectativa muito grande para saber o que de fato eles vão falar à Polícia Federal. Mas eu queria retomar um ponto da sua fala, Henrique, onde você disse que não teve nenhuma apresentação de uma prova bombástica. E de fato, eu já li muita gente falando que não houve essa bala de prata, né? O ex-ministro não conseguiu provar contundentemente, sem deixar margem para dúvida, de que o presidente tinha de fato a intenção em interferir politicamente na Polícia Federal. E aí eu já ouvi algumas análises dizendo que isso foi inclusive proposital. O Moro, ao não acusar formalmente o presidente, não apresentar nenhuma prova irrefutável de que já tinha conhecimento prévio disso, ele evita ser, enfim, depois acusado de ter cometido crime de prevaricação, né? Pelo fato de ter conhecimento prévio de que o presidente tinha intenção de interferir politicamente com alguma finalidade ilícita e ele não tinha feito nenhuma ação para coibir o presidente, né? Então, no depoimento do Moro, ele fala em algum momento que quem tem que definir se houve crime ou não é a Polícia Federal, que ele não tem uma opinião quanto a isso. Mas eu queria ouvir a sua opinião e a da Gabriela, vocês dois que são formados em direito, para saber se faz sentido essa interpretação ou não.
Lucas, complementando o que o Henrique falou, eu acho que é importante pontuar que no depoimento o Moro, ele foi ouvido como investigado. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele, quando requereu o inquérito ao STF, ele incluiu entre os crimes a serem investigados de denunciação caluniosa. Então, se o Moro estiver mentindo no depoimento, ele também vai responder o inquérito. Esse princípio de que o Moro foi ouvido como investigado, a gente faz uma análise do depoimento dele. Como bem falou o Henrique, o Moro trouxe no depoimento dele provas de que haveria uma tentativa de interferência política por parte do presidente da República, mas ele afirmou durante todo o depoimento que ele não estava dizendo que o presidente cometeu crimes. Baseado nisso, de que ele foi ouvido como investigado, que ele pode responder por denunciação caluniosa, isso leva a crer que o ex-ministro Moro também tomou esse cuidado por conta do próprio inquérito.
Sim, eu acho que isso é uma coisa super importante, isso que a Gabriela falou. Até essa menção na petição do Aras requerendo o inquérito, ela é um pouco interessante, assim por dizer, porque de fato dá para se debater se de fato o que o Moro fez foi uma denunciação caluniosa. O que ele fez foi realmente emitir, fazer um discurso bastante mais, não vou falar a palavra transparente, porque não é exatamente isso, né? Mas muito mais honesto do que a gente está acostumado a escutar, ou pelo menos que tinha um interesse realmente em atingir o presidente. Em nenhum momento ele falou especificamente de um crime, não utilizou essas palavras, ele não lavrou um boletim de ocorrência, ele não foi até o Ministério Público e falou sobre isso. Então, eu acho que é uma questão um pouco complicada dizer que seria uma denunciação criminosa. E parece eu achei, de certa forma, que é um pouquinho uma pressão do Aras também fazer que esse inquérito pegue, mas que ao mesmo tempo não é uma acusação assim tão forte. De certa forma, eu acho que isso mexe sim um pouco com o que ele quer dizer. Eu acho que ele foi muito cuidadoso no depoimento dele. Ele fez questão de deixar claro que ele não tinha feito crime, que as informações que ele passou, por exemplo, ele passou informações específicas para o presidente sobre algumas operações que eram mais sensíveis, o que era de praxe, por exemplo, ele falou sobre isso. Então, eu acho que esse é um ponto que é uma coisa para ser notada. Além disso, ele não quis deixar muito claro, até porque, se você for parar para pensar bem, é todo esse interesse, né, dele apresentar o inquérito também, o que, que ele tinha dito. Existe, de certa forma, uma jogada também política, né? Não sei se ele tem, de fato, interesses políticos, mas, assim, mínimo para ser bem visto na população. Eu acho que ele veio jogando, de certa forma, e ele também não quer prejudicar essa posição que ele tem, e ele muito bem quis pela nossa sociedade em geral. Eu acho que a posição dele foi realmente muito mais assim. Mas, de fato, não teve uma bala de prata. O que eu também não sei é se era o objetivo dele. Né? E muito num sentido de, sendo uma disputa muito mais política aí, fica claro que ele está deixando, dando essa impressão de que as coisas que Bolsonaro estava fazendo não estavam muito de acordo com a norma, não pareciam muito éticas, mas também ele não queria entrar nessa seara de, olha, ele está cometendo um crime sim, veja bem essa prova, essa prova, essa prova, até porque depois ele poderia realmente encontrar um problema mais aí, já com essa pressão do Aras em relação à denúncia. E também, eu acredito que essa é uma possibilidade válida, né? Se ele tiver cometido algum engano ali, se ele tiver cometido algum crime, certamente não é uma coisa que ele ia querer falar para a polícia naquele momento. Até mesmo porque, enfim, a polícia talvez até tenha, se o Moro seja até bem, pode até ser bem quisto na polícia, mas ele não necessariamente é tão bem quisto em outras áreas do nosso poder judiciário. Eu não acho que é uma batalha que ele iria gostar de enfrentar.
Bom, Henrique, queria ouvir a sua opinião sobre isso, né? Esse ponto que você colocou é muito importante, porque esse julgamento ele coloca duas figuras muito, muito importantes da política nacional no banco dos réus, e são figuras que vão fazer o possível para manter a sua imagem. Mas, apesar, é claro, de ter todos os procedimentos jurídicos envolvidos nisso, toda vez que a gente está falando de um julgamento que envolve a classe política, não dá para a gente desconsiderar esse componente político, né, como elemento muito importante. Como você bem mencionou, né, o Moro, enquanto ele era juiz da Lava Jato, ele representou muitas vezes um contraponto grande ao Supremo Tribunal Federal. Passou, aumentou muito a percepção pública, né, de que é na primeira instância onde um julgamento de corrupção consegue ser conduzido de maneira isenta, e que no Supremo as pressões políticas se sobrepõem e tudo acaba em pizza. Então eu queria que você falasse um pouco disso, considerando também que a gente tem, é claro, uma influência grande que vai ser exercida do Congresso, né? E vai ser a Câmara que vai ter que decidir se aceita ou não a denúncia do PGR, se ela eventualmente for feita contra o presidente. E lá na Câmara também Moro não coleciona muitos aliados, né? A gente viu isso em vários momentos, tanto na carreira do Moro quanto juiz da Lava Jato, quanto na de ministro da Justiça. Ele não teve muita proximidade com a classe política.
Eu acho que isso é super relevante mesmo, o que você falou, Lucas. E é uma questão interessante, porque ambos despertam muitos sentimentos, né, na população, eu diria assim. É difícil você encontrar uma pessoa que tenha uma opinião de termo em relação às duas personalidades, né? Tanto o Moro quanto o Bolsonaro. Eles trazem muito essa questão que são muito fãs ou não gostam e não compactuam nem um pouco com as ideias. Eu acho que vai ser uma discussão interessante, por assim dizer. Mas, sem dúvida, eu acho que existe uma parte técnica muito grande, sempre, em qualquer julgamento, né? Mas, principalmente, quando você está falando de presidente, vira um pouco mais político. Porque o presidente tem todas as imunidades, ele precisa de uma autorização do Congresso para que ele realmente esteja viciado, né? Como você já havia falado. E isso é uma coisa que eu acho que o Bolsonaro já está de olho. Ele realmente vem chegando mais próximo do Centrão, né? Vem surgindo vários rumores, inclusive, sobre ele distribuir ministérios e outras pastas para pessoas do Centrão para ganhar essa força e impedir que, primeiro, os impeachment dele na Câmara não passem, e se também houver uma denúncia que a Câmara não aceite. uma coisa que a gente vai ficar vendo. Eu tenho a impressão de que a mídia vai entrar muito nesse ponto também. E aí eu acho que a gente talvez acabe caindo um pouco no que aconteceu na Lava Jato e dessa vez o Bolsonaro vai se ver no lado contrário. Ele se via principalmente atacando esse mundo de juristas que não deixa as coisas irem para frente e impede a Lava Jato. E, enfim, isso é muito do que o dele também fala. Isso vai ser um pouco diferente se for o contrário. A gente já está vendo aqui eles reaproximando dessa política antiga para impedir mesmo de ser indiciado em algum lugar. O que a gente vai ver é que, olha, pelo menos até agora, se ele conseguir, se ele for bem sucedido em trazer o Centrão para perto dele, essa é, de fato, uma política que funciona. A gente pode ver aí com o Temer, enfim, eu não nem conseguiria entrar em detalhes sobre tinha ou não verdade nas denúncias que foram feitas contra o Temer. Mas, de fato, você pode ver que ele era um presidente muito menos popular, mas que ele tinha um trânsito muito melhor no Congresso e ele ficou tranquilo, sendo que a Dilma caiu rapidamente, né? Então, a gente vê que isso vai acontecer muito. Talvez traga uma pimenta interessante é o fato de que o acusador é o Moro. Primeiro que era, de fato, um aliado dele, foi ministro importante ali, é grande expoente dessa visão de que a gente tem que prender essas pessoas e que os congressistas e as outras pessoas, parte dos partidos políticos não estão acima das pessoas normais, né, que faz muito parte desse discurso, que talvez seja ainda mais acalorado esse debate do que é normalmente. Não sei se vai fazer tanta diferença, no fundo, ser o Moro acusador em alguns aspectos, porque tem muita gente que, normalmente as pessoas que não gostam do Moro também não gostam muito do Bolsonaro. Então, talvez seja um aspecto que não apareça tanto por aí, mas de alguma maneira isso vai contar. E o que eu acho que é relevante também, qualquer pessoa que estiver envolvida nessa investigação vai estar sofrendo alguma pressão específica, no mínimo da mídia, e vai acompanhar isso com toda certeza muito de perto. Eu acho que vai ser um caso desses que realmente transforma um pouco a forma como a gente vê tanto a política quanto o julgamento desse tipo.
Eu concordo muito com o que você falou, Henrique. Inclusive, você já está convidado a fazer parte do núcleo de análise política da BMJ, tá? Já vou te incluir nos próximos projetos que a gente tiver. Mas uma coisa que a gente se deparou muito, né, nesses últimos dias, desde que houve essa demissão do Moro, quais são as variáveis que determinam o processo de impeachment, né? O que, que faz com que o presidente caia, que o outro consiga sobreviver, como você falou aí, o caso do Temer, né, conseguiu se salvar. E o que a gente vê, historicamente, é que não existe uma receita de bolo, né? Então, no caso da Dilma e do Collor, os dois tinham uma grande impopularidade, né, no momento em que o impeachment foi aberto. A Dilma estava abaixo dos 10%, né, estava com popularidade de um dígito só. Depois que o processo de impeachment foi aberto, ela conseguiu angariar um pouco mais de popularidade, né, principalmente por conta do discurso de golpe, que acabou atraindo eleitores da esquerda que não eram necessariamente partidários do governo Dilma. Mas assim como aconteceu com ela, Collor também tinha uma impopularidade muito grande. E o outro indicador interessante é que o desempenho econômico na época que o processo de impeachment foi aberto era muito ruim, tanto na época do Collor quanto na época da Dilma, e não havia uma confiança no mercado de que esses presidentes teriam condições de continuar à frente do governo. Então acho que são vários fatores que entram em disputa. O Bolsonaro aí, quando a gente pensa na questão do coronavírus, vai ter dificuldades muito grandes, né? A gente provavelmente está falando de uma das piores crises econômicas da história recente da nossa humanidade. Então a gente vai, ainda é muito incerto, né, quais vão ser os efeitos econômicos dessa paralisação generalizada da economia global, mas a certeza é que vão ser muito altos e devem ser difíceis de serem recuperados, né, da economia voltar ao patamar atual. Então é um fator que pesa contra o Bolsonaro. Por outro lado, justamente esse momento muito estranho da nossa história, né, faz com que a gente seja obrigado a ficar dentro de casa, faz com que não hajam manifestações contra o presidente Bolsonaro. Então vamos pensar, em situações normais, se o Moro tivesse saído do governo, provavelmente a gente ia ver uma série de grupos puxando as pessoas para ir até as ruas, protestando contra o presidente, fazendo barulho na frente do Congresso. E quanto mais as pessoas saem na rua e ganham mais visibilidade, mais esses movimentos atraem pessoas e mudam a opinião de quem está assistindo pela TV. Então é um fator importante, né, para o Bolsonaro também conseguir manter o nicho eleitoral que está sustentando ele no governo, né, que tem em torno de 30%. Então são vários fatores cores muito interessantes. A gente está passando por um momento inusitado da nossa história, e esse impeachment também vai, esse processo de impeachment, né, eventualmente, vai seguir também caminhos muito inusitados, muito difíceis de serem previstos. Mas o fato é que até agora o Bolsonaro tem buscado fazer a lição de casa. E a questão é que ele está fazendo isso com uma certa demora, né? Quase um ano e meio de atraso, quando o presidente decide formar uma base no Congresso. A gente já falou aqui várias vezes sobre isso, de que não existe nada de errado e nada de início em trocar, em colocar partidos aliados para assumir posições dentro do governo. Isso acontece em vários países do mundo, né? Em quase todos, onde existe o multipartidarismo, e o presidente tem que fazer alianças com outros partidos para obter maioria no parlamento. O que é errado é quando esses cargos são usados para enriquecimento ilícito dos partidos, desvio de recursos e etc. Mas do ponto de vista ético e republicano, não há nada de errado em envolver o Centrão dentro da política brasileira. O Bolsonaro está fazendo isso, só que ele tem uma dificuldade extra, né? Então, além de ter um discurso muito forte publicamente contra essas práticas do presidencialismo de coalizão, algo que ele bateu durante toda a campanha dele e continuou batendo nessa tecla durante o governo, e é algo que pode incomodar muito alguns eleitores bolsonaristas, outra dificuldade que o Bolsonaro ganha em relação a isso é um momento extremamente frágil. Quanto mais frágil está o presidente, maior é o preço que vai ser cobrado em troca do apoio. Então, esse movimento tardio vai resultar aí em uma série de rearranjos da estrutura dos ministérios em Brasília. A gente já vê aí uma mudança na paisagem da Esplanada, as primeiras indicações do Centrão já começam a ocorrer. Então vai ser uma dinâmica muito interessante. Queria ouvir da Gabriela, que acompanha bastante o Congresso, se você está percebendo essa movimentação grande do Centrão, se já está tendo mudanças no momento de votação das matérias lá no Congresso.
Lucas, antes da gente encerrar essa parte falando sobre o depoimento do Moro, queria pontuar algumas coisinhas com você e aí já sigo para falar sobre o Centrão. Durante o depoimento, acho que é bom a gente levantar algumas curiosidades. Moro, ele afirmou que ele estava ali depondo só porque ele tinha sido chamado para depor. É muito cedo também para saber se houve crime por parte do presidente. E é interessante também que foi a primeira vez que o Moro afirmou que o celular dele havia sido hackeado. Inclusive, ele fala que, durante o depoimento, que ele não tem todas as conversas, porque desde que o celular dele foi hackeado, ele tem apagado periodicamente por tratar assuntos sérios e de interesse nacional. Outra coisa também que é interessante de notar, que dentre os crimes que o presidente Bolsonaro pode ser responsabilizado, vários deles são crimes comuns. Então, sendo crime comum, o presidente Bolsonaro, ele teria que se organizar também dentro do Congresso para poder fazer com que essa denúncia não fosse aprovada e ele não respondesse perante o STF por crimes comuns. E aí, já entrando nessa questão do Centrão, desde a semana passada, a gente tem ouvido bastante falar sobre a negociação de alguns cargos estratégicos no Executivo do Bolsonaro por parte do Centrão. Inclusive, voltando um pouquinho atrás, no início do mês de abril, o Flávio Bolsonaro e o Carlos, ou Eduardo, se não me engano, se filiaram ao Partido Republicanos, que é um partido considerado de centro. Depois disso, logo com o estranhamento entre o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o Bolsonaro, houve uma reunião com o ACM Neto, que hoje é atual prefeito de Salvador e é presidente do Democratas. E o Bolsonaro tem tido na sua agenda oficial vários encontros com lideranças dos partidos chamados de Centrão no parlamento. Inclusive, as notícias estão falando que essa negociação é justamente para ele conseguir segurar um possível pedido de impeachment contra ele e também para não dar andamento a uma denúncia vinda pelo PGR. Essa negociação do Bolsonaro com o Centrão vai na contramão do que ele vinha pregando desde que ele começou a se movimentar para ser candidato à presidência da República, já que acordos para ocupar cargos estratégicos no governo, são práticas que ele mesmo já falou várias vezes que eram práticas da velha política.
Eu acho que esse movimento não é totalmente novo, porque, por exemplo, desde a crise com o PSL, ainda no ano passado, a gente viu que o Bolsonaro, em um certo momento, ele teve que recorrer aos caciques da política para tentar salvar a articulação dele dentro do Congresso Nacional, né? Nomeando alguns líderes de bancadas que já compunham alguns partidos que já eram considerados como da velha política, né? E esse movimento agora com o Centrão deu esse checkmate no presidente para ele conseguir, de fato, angariar a sua sobrevivência política. Mas, em minha opinião, não é um processo totalmente novo. Desde o ano passado, Bolsonaro já mostrava indícios que, querendo ou não, poderia recorrer a essas práticas para tentar vá, mesmo que temporariamente, a sua articulação do governo.
Nicolas, você toca num ponto muito bom, porque é justamente um dos fatores que a gente está usando para parametrizar qual vai ser o resultado dessa nova aproximação que o Bolsonaro está fazendo com o Centrão. Porque ao longo de vários episódios do governo, né, seja nessa questão da ruptura com o PSL, onde foi necessário indicar novos líderes do governo no Senado, no Congresso, né, a deputada Joyce, que ocupava essa posição, ficou na ala contrária ao Bolsonaro no PSL, a gente teve também tentativas de aceno durante a reforma da Previdência. E em todas elas, o Bolsonaro não foi muito consistente. Então, no momento de necessidade, ele recorria ao Centrão e logo depois voltava com o mesmo discurso. Enfim, a gente viu aí ao longo das trocas ministeriais, o presidente tirando alguns ministros políticos que se indispuseram com o núcleo ideológico. Então, por mais que, como você aponta, Nicolas, não seja um movimento novo, né, é um movimento que foi inconsistente ao longo do governo e a classe política olha com muita atenção para isso. Então, o sucesso dessa nova aproximação com o Centrão vai depender também, principalmente, da consistência do presidente e também dos políticos sentirem mais confiança de que eles não vão estar com a faca no pescoço constantemente e que, a partir de um pedido do núcleo ideológico, eles perderiam a posição e passariam por um processo de fritura. Então, esse também é um elemento que entra em consideração na hora do Centrão definir com qual que ele vai direcionar esse apoio ao presidente. E só para a gente encerrar esse assunto de Moro e de denúncia do presidente, eu acho interessante a gente falar que nessa semana o Bolsonaro acabou nomeando o novo superintendente-geral da Polícia Federal, o Rolando Souza, que é o número 2 do Alexandre Ramagem na ABIN. Então, o Alexandre Ramagem havia sido a primeira opção e ela foi barrada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF, que considerou que essa nomeação estava ocorrendo com desvio de finalidade. O Bolsonaro, para conseguir fazer com que o Rolando Souza tomasse posse, ele não fez muito alarde, então não houve uma cerimônia pública de posse. Isso ocorreu lá na sala do presidente da República, sem ser programado na agenda do presidente com antecedência, e acabou ocorrendo essa nomeação. Assim como aconteceu com Ramagem, uma série de pedidos já foram protocolados no STF para que os ministros revertam essa decisão, mas a gente teve, como desdobramento da decisão do Alexandre de Moraes em relação à Ramagem, um pedido de mudança do regimento que foi apresentado pelo ministro Marco Aurélio. Henrique, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse pedido e também sobre a fama do Marco Aurélio de ser sempre um voto vencido, né? Será que dessa vez essa proposta do Marco Aurélio vai pra frente mesmo?
Lucas, então, eu acho que dessa vez talvez não seja o caso do Marco Aurélio ficar vencido, apesar de realmente ele ter essa fama. Mas o presidente do STF, né, o Dias Toffoli, já foi atrás para fazer isso valer mesmo. Ele pediu uma certa urgência nessa questão. Dizem por aí que ele ficou bastante irritado com a decisão do Alexandre de Moraes. E, de fato, se você for parar para pensar, ainda que você não pense uma questão de política mesmo, quando você pensa juridicamente falando, é uma grande violação de uma entrada de um outro poder, né? Você está realmente violando uma prerrogativa do presidente. Para você fazer isso, quer uma certa legitimidade, para não criar esses atritos que a gente vê muita frequência, tanto no STF quanto no Congresso, enfim, do STF, principalmente com o Executivo. Né? Então, é necessário que você tenha o máximo de legitimidade. Nesse sentido, realmente, se fosse o plenário ali, talvez desse uma legitimidade maior, uma garantia de que isso ia acontecer. Né? Todos os ministros estão vendo assim, de que o nosso órgão principal está em tirar um pouco as ideias de que o Alexandre de Moraes, por exemplo, nesse caso, é contra o governo, então ele fez isso. Eu acho que fica até um pouco mais difícil para o Alexandre de Moraes. Mas a questão é, como que eles vão fazer isso para uma decisão que realmente tem que ser tomada com urgência, né? Como é que você vai juntar os 11 ministros para tomar essa decisão? Vai ser num plenário? Vai ser num plenário virtual? Como é que isso vai ser feito? É uma coisa que ainda não se sabe. Uma coisa que eu acho interessante é que essa discussão tenha surgido agora, mas ela não tenha surgido, por exemplo, quando o Gilmar Mendes fez basicamente a mesma coisa em relação à indicação do presidente, do ex-presidente Lula para ministro da Casa Civil na época da Dilma. É, basicamente, parece que tem um desvio, tem uma via de finalidade ali, foi uma indicação de ministro, que é de prerrogativa do chefe do executivo. Então, assim, eu acho que tudo isso mostra que a gente está numa situação um pouco diferente, e é interessante, eu acho, de comentar.
Não, excelente. E, enfim, só para deixar claro, né, esse pedido de mudança do regimento, ele previa que nenhum ministro monocraticamente pudesse reverter decisões do presidente da República, né, isso necessariamente tivesse que passar pelo crivo dos 11 ministros no plenário do STF. Enfim, é só o início dessa novela, Moro e Bolsonaro, né, a gente vai ter uma série de capítulos que estão por vir ainda, e a gente com certeza vai voltar a debater esse assunto no nosso podcast. Bom, a gente está gravando esse podcast na quinta-feira ainda. Com as novas regras do Ministério da Saúde, a gente não tem os dados consolidados dessa quinta-feira. Eles estão sendo divulgados agora só a partir das 19h. Mas na última quarta-feira, Nicolas, dia 6, o Brasil registrou 615 mortes, né? Mais um recorde em decorrência do coronavírus. A gente está um pouco na contramão de outros países, como a Itália e a Espanha, que já estão observando um declínio considerável no número de mortes registradas diariamente. Por conta disso, a gente tem discutindo com mais afinco medidas para tornar ainda mais rigorosas as normas de isolamento social. E a partir dessa semana, a gente já teve algumas cidades que decretaram lockdown. Nicolas, como você está acompanhando, né, com bastante proximidade essa movimentação dos estados e dos municípios, eu queria que você explicasse para a gente, né, o que diferencia o lockdown do isolamento social e se de fato dá para a gente traçar uma diferenciação clara, né, se existe uma diretriz que a gente está seguindo aqui no governo brasileiro.
Exatamente, Lucas. Nos últimos dias, né, com um grande crescente número de casos aí do novo coronavírus e do número de mortes também, alguns estados eles optaram por recorrer essas medidas de lockdown. Até o momento, o Ministério da Saúde ele não divulgou uma normativa muito técnica para definir o que é lockdown, quando esse mecanismo deve ser utilizado e onde, né? Mas, em linhas gerais, a gente consegue entender que o lockdown ele é uma medida muito mais restritiva, muito mais dura do que aquelas que vinham sendo implementadas anteriormente nos estados, né? Geralmente, os países, estados e cidades costumam adotar três tipos de medidas restritivas para conter a propagação do novo coronavírus. Existe o isolamento social, e ele é muito mais uma sugestão dos governos. Existe a quarentena, que ela é emitida a partir de decretos. E existe o lockdown, que o lockdown seria o confinamento total, ou seja, o encerramento de todas as atividades não são consideradas essenciais. Aquelas atividades que são consideradas essenciais, elas deveriam seguir uma série de restrições e medidas para também conter a propagação do novo vírus. Então, apesar desse setor ainda continuar em funcionamento, eles também teriam que aderir a algumas medidas de contenção. A gente consegue perceber que o lockdown ele é basicamente um confinamento total. As pessoas são proibidas de sair à rua. Muitas das vezes existe policiamento para ver se as pessoas estão seguindo ou não essas medidas. E em alguns casos, como é o caso do Pará e do Maranhão, existem a possibilidade de os cidadãos que descumprirem essas medidas serem multados.
Bom, Nicolas, já que você mencionou o Maranhão e o Pará, queria que você falasse sobre as cidades e, enfim, os estados que já emitiram normativos para adoção do lockdown.
Exatamente. Até então, existem três estados que decretaram esse sistema de lockdown, né? O primeiro deles foi o Maranhão, seguindo uma sugestão da Justiça do Estado. Ele decretou o lockdown nas cidades que compõem a região metropolitana de São Luís. E essa nova medida ela vai durar durante 10 dias. Eu acho muito importante a gente ressaltar isso. Apesar de ser uma medida muito mais restritiva, o lockdown ele tem que ser pontual. Ela não pode ser uma medida que se estende por um longo prazo, porque isso certamente levaria as economias locais ao colapso. Uma das medidas que os governos locais têm que ter em conta é que elas são medidas temporais, pontuais. Né? Para o Maranhão, a gente também teve o Pará, decretou o lockdown em 10 cidades, além da capital. Também a gente teve Ceará. Diferentemente dos outros estados, o Ceará, no seu decreto, ele não usou a palavra lockdown, né? Ele quis um pouco meio que minimizar aquilo que eles estariam realizando na capital de Fortaleza, que é o único local ali do estado que vai, por enquanto, ter essa medida sendo aplicada. Até então, a gente tem o Maranhão e Fortaleza, mas alguns outros estados, eles já têm estudado a possibilidade de também decretarem o lockdown para conter a propagação e aglomeração de pessoas nessa nossa crise do coronavírus.
E é interessante você falar essa questão da temporalidade, né, Nicolas? Porque, de fato, a economia já está sendo prejudicada de qualquer maneira por conta do isolamento social, né? O lockdown, ele acaba por tornar ainda mais restritivo o funcionamento das atividades econômicas. Então, essa que é a principal preocupação, né? Quanto tempo isso pode durar? E como você bem explanou, isso é variável, né? Mas tem que ter um período definido. Só que eu queria saber, entender um pouco de como é que as empresas estão sentindo isso, se a gente já registrou em alguma dessas cidades que implementaram lockdown, perturbação na cadeia de fornecimento, algumas atividades essenciais que estão sendo impedidas de ser realizadas. E além disso, queria que você falasse se a essencialidade de uma atividade pode ser definida pelos governadores e prefeitos ou se elas têm que seguir a recomendação do governo federal.
Exatamente. Sobre essa questão da participação do governo federal nessas medidas, é importante a gente ressaltar que nessa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, ele se encontrou com o presidente do STF, o Dias Toffoli, juntamente com representantes de alguns setor produtivo, para começar a dialogar sobre a necessidade de abertura econômica, nem que ela fosse gradual, né? O que acontece é que, como a gente havia mencionado anteriormente, o Ministério da Saúde, ele ainda não estipulou uma diretriz técnica sobre quanto tempo pode durar o lockdown, o que seria, né? O Ministério só pontuou em alguns boletins epidemiológicos essa questão do lockdown, mas isso não serviria para os estados conseguirem determinar quando e onde decretar. O que a gente consegue perceber nesse movimento de alguns estados é que no momento em que eles decretam um lockdown, eles também estão seguindo a mesma normativa que eles faziam durante a quarentena, que é estipular quais são os tipos de serviços que são considerados essenciais ou não. Acho que essa é uma prerrogativa muito importante, até para trazer uma questão de segurança jurídica mesmo, né? Porque como é um movimento totalmente novo, é uma medida totalmente nova, cabe aos governos locais, às prefeituras e os governos estaduais definirem o que são considerados serviços essenciais ou não. Então a gente, a partir daí, pode perceber que deve ocorrer uma pressão de alguns setores para que eles se encaixem nessas novas normativas, né? Serviços essenciais ou não. Mas até então segue essa mesma característica da quarentena anterior, que o Estado e as prefeituras, eles definiam.
E o que você falou, Nicolas, é muito verdade. O STF, inclusive, decidiu ontem e já tinha decidido anteriormente um pouco sobre essa questão da competência dos estados em relação aos decretos de atividades essenciais e também em relação ao transporte, enfim. Eles falaram especificamente, né, que os governadores têm sim, na medida das suas competências normais, capacidade de fazer isso. E eu acho que é ainda mais interessante essa aproximação do Jair Bolsonaro com o Toffoli, porque ontem no julgamento falou sobre a questão de os estados e municípios poderem especificamente interromper ou criar medidas restritivas no transporte. O Dias Toffoli fez questão de colocar uma parte específica para lembrar que existem atividades da União e que os estados não poderiam interferir nisso, né? Então, ele fala especificamente, por exemplo, em transporte de petróleo, falou sobre isso no voto dele, em que ele diz: apesar dos estados terem toda a possibilidade de fazerem as medidas que eles quiserem, eles não podem atingir atividades essenciais competência da União. Então, eu acho que isso ainda vai dar muito problema, inclusive. Acho que vai ser uma questão meio complicada. O STF pediu e o Dias Toffoli tem todo interesse em defender um pouquinho mais a União e garantir que isso não causa um problema. Ele disse que, tendo muitos casos no STF sobre isso, dados vêm excedendo um pouco as capacidades, mas eu acho que ainda assim não vai ser suficiente para poder realmente pedir que aconteçam essas dificuldades.
Henrique, acho que você toca num ponto fundamental, né, que é a participação do Supremo Tribunal nessa questão, e a gente já teve o primeiro indício, né, de forte pressão do setor produtivo nessa quinta-feira. O presidente recebeu um grupo de 15 empresários lá no Palácio do Planalto e foi com eles a pé até o STF para cobrar para que a corte reduza as medidas restritivas, né, e facilite o retorno das atividades econômicas. O presidente fez isso e ao chegar até a corte, né, ele também fez o registro, fez uma live, né, enquanto conversava com os ministros, colocando ainda mais pressão. Essa era uma dinâmica que a gente já vinha falando, né? O presidente Bolsonaro foca muito no discurso econômico, ele tenta tirar a culpa do governo federal sobre os prejuízos que vão ser sentidos na economia e colocar esses prejuízos na conta dos governadores e dos prefeitos. A questão é, apesar de continuar com esse discurso e fazer uma sinalização importante para o mercado, o presidente também acabou se indispondo muito com os ministros do Supremo, né, que estão inclusive julgando a investigação que está havendo sobre a interferência política que a gente já mencionou anteriormente. Então, queria ouvir de você, Henrique, como é que fica essa questão com o STF também.
Olha, é interessante mesmo, eu acho que os ministros estão sentindo essa dificuldade e no primeiro caso mais, eu acho que é na DI 6341, se eu não me engano, os ministros falaram bastante sobre como é necessária a cooperação entre os entes federativos para que esse tipo de coisa não aconteça e que é isso que é esperado na defesa da saúde da população, né? É esperado que esses entes cooperem entre si. Isso não vinha acontecendo, né? Acho que Mar Mendes, especificamente, deu até umas palavras mais duras em relação ao presidente, sem citar especificamente, né, mas falou que ele não poderia, por exemplo, fazer uma política de genocídio, praticamente. Você vê que realmente esse é um tema que vem chegando no STF com muita frequência, a caso de Covid, essa questão de isolamento e as dificuldades que está sendo identificar bem qual é a competência de quem e quais são os limites dos poderes dos estados e da União, talvez que eles realmente não têm convergência praticamente nenhuma nas políticas, porque exatamente como você falou, o Bolsonaro entende que a economia é grande parte da popularidade dele, é muito relevante na discussão. Então, eu acho que fica ainda mais difícil num momento como esse. E eu acho que essas políticas de lockdown vão trazer esse problema ainda mais. Porque é bem provável que as cadeias tenham mais dificuldade, é bem provável que as empresas sintam muito mais dificuldade em continuar mantendo seus serviços normalmente, elas vão naturalmente partir para o judiciário, que é onde elas têm mais facilidade para ganhar nesse sentido. Elas vão ter uma resposta mais rápida, pelo menos.
E só puxando o gancho, eu vou aproveitar para abrir um parênteses, continuando nessa temática de interferência do Poder Judiciário no setor produtivo. Nessa semana, a gente teve uma decisão do STF de entender a Covid-19 como uma doença ocupacional, algo que vai causar, assim, sem sombra de dúvidas, uma série de prejuízos para as empresas. Mas muita gente falou que essa questão é um pouco abstrata, Henrique. Eu queria que você falasse um pouquinho rapidamente sobre isso.
Na verdade, o que o Supremo fez não foi dizer que realmente a Covid é necessariamente uma doença ocupacional. O que eles disseram foi que era inconstitucional que você precisasse desenhar com toda a tranquilidade do mundo um nexo causal entre o seu trabalho e a doença. Porque é muito difícil de você entender muito bem como você foi contaminado, né? E para você definir realmente o nexo causal, você precisaria mostrar várias provas que você tinha sido contaminado por causa do seu trabalho ou por alguém ou no ambiente do seu trabalho, né? O que o Supremo falou foi que isso faria com que os trabalhadores tivessem que criar uma espécie de prova diabólica em que você tem que provar uma coisa que é praticamente impossível de ser provada para você ter direito aos problemas e aos benefícios que você teria com uma doença ocupacional. Então, isso causaria uma certa dificuldade para os trabalhadores que eles achavam que não seriam justas, principalmente considerando que são os trabalhadores que estão hoje em dia sendo obrigados a trabalhar porque eles fazem parte das atividades essenciais. O que acontece é, pelo que eu ouvi falar, está sendo criada de fato uma lei, está isso no projeto de lei, que é para criar e determinar que realmente é uma... A Covid-19 seria uma doença ocupacional em praticamente qualquer caso. Aí já seria um pouco diferente, né? O que o STF decidiu é só uma questão um pouco mais abstrata que vai ficar um pouco a critério do juiz. Como ele vai entender que isso foi feito, né? Então, mais elementos ou menos elementos para determinar se você pegou essa doença, pode ter pegado durante o seu trabalho. Então, se você estava trabalhando somente em casa, dificilmente. Se você estava trabalhando em alguma outra pessoa, pegou essa doença ainda que longe, talvez ele leve isso em consideração. comunicação. Fica, de fato, meio abstrato e vai ser mais caso a caso. É um pouco de insegurança jurídica, de fato, para as empresas.
É, basicamente, mais uma dose de insegurança jurídica aqui no meio dessa crise, né? E só para a gente encerrar esse assunto do lockdown, Nicolas, como você falou, né, a gente teve até agora 3 estados que adotaram medidas de lockdown, a maioria deles governados por opositores do presidente Jair Bolsonaro. Mas a gente tem perspectiva de que novos estados e cidades, né, principalmente capitais, façam adoção dessas medidas, e a gente tem inclusive um aliado do clã Bolsonaro, né, que é o Marcelo Crivella, lá no Rio de Janeiro. Fala pra gente rapidamente quais são outros estados que podem adotar essas medidas no curto prazo.
Exatamente, Lucas. Existem outros estados que eles já estão estudando a possibilidade, né? Dentre eles, a gente pode citar o Amazonas, que já teve um pedido da justiça, mesmo que negado. O governo ainda estuda estipular o lockdown. A gente também tem Pernambuco, Amapá, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, como você bem falou. O governo e a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro já estão articulando entre si uma medida muito mais restritiva para conter a propagação do coronavírus. A gente tem também, provavelmente, São Paulo. Nem o governador, nem o prefeito da cidade de São Paulo deixaram claro a necessidade de se implementar o lockdown nesse atual momento, mas eles também não descartaram, né? Tendência é que eles apliquem medidas um pouco mais restritivas caso a propagação do coronavírus continue nessa mesma proporção.
É curioso que o posicionamento dos governantes, ele muda, né, semanalmente. Então, o Crivella, que começou desafiando o isolamento social, agora já está estudando o lockdown lá na cidade do Rio de Janeiro. Sem sombra de dúvida, mais um assunto para a gente voltar a abordar nesse podcast. Bom, encerrando a pauta de hoje, a gente fala também sobre as deliberações que ocorreram no Congresso nessa semana. O destaque, sem sombra de dúvida, foi a aprovação do orçamento de guerra e também do plano de socorro aos estados e municípios. As duas propostas passaram por amplas novelas lá dentro do Congresso, foram altamente eradas, causaram também muita disputa entre deputados e senadores por protagonismo. Gabriela, explica um pouco pra gente como é que foi a tramitação tudo.
Lucas, começando aqui falando sobre a PEC Orçamento de Guerra, né, que é a PEC 10 de 2020, agora já emenda 106, ela já começou de uma forma diferente, né? Normalmente, os parlamentares, eles recolhem nos corredores do Congresso assinaturas de outros parlamentares à admissibilidade da PEC. Nesse caso, a PEC, ela já foi ventilada no sistema de deliberação remota. Então, o Rodrigo Maia, ele colocou para votação no sistema de deliberação remota uma minuta de PEC e os parlamentares votaram pela admissibilidade da PEC e isso já faz ela marcar a história do processo legislativo, né? Porque nunca tinha sido feito isso antes. O objetivo dessa PEC é separar do Orçamento Geral da União os gastos emergenciais para conter os danos causados pelo Covid-19 no Brasil. Outro objetivo da PEC também é que ela criasse formas rápidas de atender prontamente as necessidades da população no período de pandemia. E ela vai ter vigência até dia 31 de dezembro de 2020. É importante falar que, por conta dessa forma da PEC, o orçamento de guerra não vai precisar respeitar as exigências aplicadas ao orçamento regular, que a gente chama de regra de ouro, que impede o governo de contrair dívidas para pagar despesas correntes, como salários. Essa regra de ouro está prevista na Constituição Federal e é um mecanismo que proíbe o governo de fazer dívidas para pagar despesas correntes, como salários, benefícios de aposentadoria, contas de luz e outros custeios da máquina pública. E sem a PEC, quando a regra é descumprida, os gestores e o presidente da República, eles podem ser enquadrados em crime de responsabilidade. Acho que isso é uma coisa importante também. E também é importante falar que, com a proposta, o orçamento paralelo não vai precisar cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Essa emenda, que já é a emenda à Constituição, né, ela cria um regime extraordinário fiscal, financeiro, de contratações para o enfrentamento de calamidade pública decretada no país. Vou passar agora por alguns pontos importantes da proposta. Os importantes da PEC, chamada de PEC de Orçamento de Guerra, é que ela torna válidos os atos da gestão do Executivo desde 20 de março de 2020, que foi quando houve a decretação do estado de calamidade pública devido ao Covid-19. Outra coisa também muito importante que a PEC, que a emenda traz, é que o Poder Executivo ele pode agora adotar processos simplificados de contratação de pessoal em caráter temporário emergencial. A emenda também possibilita que empresas que firmem contratos com o poder público recebam benefícios ou incentivos fiscais, mesmo se estiverem com débito com o sistema de seguridade social. Outra coisa que a PEC traz é que a União ela precisa adotar critérios objetivos e esses critérios precisam ser publicados para distribuição de equipamentos e insumos de saúde para estados e municípios. E outra coisa também que é importante falar é que o governo, ele, com a emenda, ele vai poder realizar operações de creches que excedam montantes de despesa de capital, mesmo sem autorização prévia do Legislativo. E para finalizar, o último ponto que eu acho que é importante a gente falar é que o Banco Central ele vai poder comprar e vender títulos do Tesouro Nacional, dos mercados secundários local, internacional e direito de creche e títulos privados dos mercados financeiros de capitais e pagamentos. Em caso de descumprimento ou irregularidade dos limites da emenda, o Congresso Nacional ele pode sustar por decreto legislativo qualquer decisão do Poder Executivo. E aí eu queria falar um pouquinho aqui para vocês sobre alguns aspectos políticos dessa emenda. Desde do momento de votação da admissibilidade da minuta da PEC, o Rodrigo Maia, que é autor dessa PEC que já estou na emenda, ele falou que ela teve uma grande influência do ministro Bruno Dantas, do TCU, que tem participado de vários eventos, videoconferências, webinários, falando sobre algumas políticas públicas nesse momento de enfrentamento ao Covid. E mais uma vez a gente viu o nome do Bruno Dantas ser citado. Não sei o que isso pode representar politicamente, mas eu vejo uma tendência grande desse ministro do TCU, talvez, quem sabe, participar de alguma eleição, algo do tipo, que ele tem realmente aparecido bastante nos debates em relação a propostas legislativas. E além do Bruno Dantas, também participou da PEC o economista José Roberto Afonso, e ela foi revisada pelo Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. A gente também teve a aprovação, pessoal, essa semana, do projeto de lei complementar 39 de 2020. Ele inicialmente era chamado de Plano Mansueto, mais conhecido por esse nome, mas o objetivo do projeto foi criar o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus para prestar auxílio financeiro de até 125 bilhões a Estado, Distrito Federal e municípios. O objetivo principal desse projeto é ajudar os entes federativos no combate à pandemia do Covid-19. E o valor inclui repasse direto e suspensão de dívidas. As sessões deliberativas, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado Federal, têm sido sessões com um quórum bastante elevado. E é curioso que essa medida ela foi aprovada pelos 81 senadores participando, e foram 80 votos favoráveis, sendo que o presidente da sessão, que é o Davi Alcolumbre, não vota. E depois dessa última votação que aconteceu essa semana, o projeto segue para sanção presidencial, diferentemente da PEC, que ela não precisa passar por sanção, ela já é promulgada no Congresso Nacional. E essa promulgação aconteceu na quinta-feira.
Gabi, eu acho que além de todos esses elementos que você ilustrou muito bem, Gabi, eu acho que são duas propostas muito importantes, né? Uma porque dá um socorro emergencial para os estados e municípios, algo que já estava sendo solicitado, né, à União há muito tempo, lá durante essa crise que acabou contaminando duramente a receita que esses entes federativos estão tendo acesso. E o outro ponto importante também da PEC do Orçamento de Guerra é justamente a gente marcar a temporalidade dos gastos que estão sendo feitos por conta do coronavírus. A gente já falou aqui, mas nunca é demais bater nessa tecla, um dos maiores problemas que a gente pode enfrentar dessa crise é fazer com que as medidas emergenciais, que são necessariamente assistencialistas, tanto para a população quanto para as empresas, fazer com que essas medidas se tornem permanentes e entrem no cômputo geral do orçamento público, que vai causar gastos estratosféricos e levar o nosso déficit também para as alturas. A gente já viu recentemente, né, na nossa história, o quanto gastos descontrolados conseguem afetar fortemente a capacidade do setor da iniciativa privada de produzir. O Estado deixa de ter condições de investir em gargalos estruturais que são determinantes para a produção. Então, acho que são medidas muito relevantes, né, mas que, apesar de terem todos esses méritos, existiam uma série de divergências dentro delas. E eu acho que um termômetro interessante da gente mostrar, né, Gabriela, é que justamente essas duas proposições, elas talvez sejam uma das primeiras que passaram pelo Congresso fora daquele sistema de consenso. Então, se no início da pandemia, no início dos trabalhos remotos, a gente teve um Congresso trabalhando só em medidas que todos os partidos concordavam, elas iam à votação e quase não tinha nenhum tipo de emendamento, essas duas medidas, elas testaram a capacidade do Congresso de justamente lidar com a divergência, algo que é tão comum na nossa normalidade, mas que se impõe uma série de dificuldades ao longo dessa crise. Queria que você comentasse isso um pouco pra gente, né? A gente viu episódios muito contundentes de disputa, tanto entre Câmara e Senado, mas também entre Rodrigo Maia e a equipe econômica, não é mesmo?
A votação tanto da PEC 10 quanto do PLP 39 não foi muito simples. Houve embate tanto entre os poderes legislativo como executivo, como das duas casas legislativas. Inclusive, o PLP já tinha sido votado em dois turnos no Senado Federal e teve que voltar por conta de uma modificação feita na Câmara dos Deputados. Apesar dos esforços entre as casas legislativas e o Poder Executivo aprovarem medidas importantes para o combate à pandemia, os efeitos da pandemia, houve diversas negociações para que essas duas propostas fossem aprovadas.
Bom, pessoal, o nosso podcast fica por aqui. Queria agradecer demais a participação da Gabriela, do Henrique e do Nicolas. E convido todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.